Bom dia, igreja. Graça e paz de Jesus, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para glorificar o nome de Jesus. A você que nos acompanha pela internet, nossa comunidade online, um abraço apertado para o Edemair Barbosa, está lá em Massachusetts acompanhando, Gustavo Daniel em Campo Grande, a Nilza Pereira na Inglaterra, e a cada um de vocês que com carinho tem acompanhado as nossas transmissões, e não apenas assistido, mas vocês entenderam que vocês cultuam. Cultuar é dar, é entregar. Então, não se trata apenas de você que não pode estar conosco aqui, assistir. É aquele momento onde você para tudo, onde você liga a televisão ou qualquer outra, seja um tablet, um computador ou um celular, e você vai adorar a Jesus conosco. Glorificado seja o nome dele por essa ferramenta que nos possibilita estarmos juntos, nós aqui presencial e vocês aí. Um beijo no coração de todos. E vocês? Bênção? Estão na pegada? Vocês parecem que estão meio cansados. Hã? Tudo em ordem? Deixa eu fazer um destaque, mesmo tendo sido anunciado no News. Mas eu acho importante falar sobre isso. Nós estamos nessa parceria com o Ato Amor. E eu acho lindo esse projeto. Nós já participamos já há alguns anos, através daquelas paradas de fim de ano, né? O desfile do fim de ano. Mas como vocês viram no vídeo, o Ícaro, que eu conheci pessoalmente agora, no lançamento em dezembro, novembro, do devocional Palavras de Sabedoria, e algo do meu coração, eu falei assim, eu quero estar mais presente nesse projeto. Pastor Fabrício estava sentindo a mesma coisa, não havíamos conversado, e quando trocamos ideia, falou, uau, fantástico. Então, este primeiro projeto onde queremos participar, fazendo essa coleta, esse angariar aqui os novelos de lã para confecção de perucas. Agora presta atenção. Nós somos milhares de membros aqui. Já pensou? A gente vai lá e vai entregar meia dúzia de novelo? Não rola, aí fica feio, né? Fica chato, não fica, irmã? Concorda comigo? Pois é. E eu sei que não é uma questão de você não querer participar. É a questão do esquecimento. Por isso a importância, mesmo com o aviso, dar esse destaque para você aqui. Então, se você, como eu, acaba esquecendo, coloca na sua agenda. Pega lá o seu despertador do celular, aciona lá na segunda-feira e escreve ali, ó, comprar novelos de lã. E põe para despertar no horário que você vai ter disponibilidade de ir até uma loja para fazer isso. Se você pode um, dê um. Se você pode 10, dê 10. Você é um empresário, pode dar uma caixa? Dê uma caixa. Nós temos uma semana para fazer isso, porque já na outra terça é quando vamos encerrar. Então, são 7, 8 dias. Converse com a sua célula. De repente, lá na célula, vocês vão ter uma estratégia diferente, porque se cada um, olha, eu posso doar tanto, aí uma compra maior, tem um desconto maior. As estratégias vocês vão bolando ali nas células. E vamos fazer um ato profético quando formos entregar, e outras parcerias continuarão sendo feitas com esse projeto que é tão lindo. Alguns anos atrás, nós fizemos uma campanha, incluímos inclusive as nossas extensões de alimento para Barretos. Barretos estava passando um momento meio difícil lá, o hospital, e aí nós angariamos, eu não me lembro exatamente, mas eu acho que foi perto de 60 toneladas, é isso mesmo? Quem tem memória boa aí? Mas foram perto de 60 toneladas que nós arrecadamos de alimento através das células. Saíram carretas daqui de Araçatuba lá para Barretos. E foi tão lindo, irmão, porque o hospital de Barretos é um hospital administrado pela Igreja Católica. Aí quem recebeu lá a doação foi o bispo responsável lá, o padre. E de onde está vindo isso aqui? De uma igreja evangélica. Porque a questão não é a religião, a questão é abençoarmos vidas, pessoas. E você viu o vídeo, né? Pode parecer bobagem, ah, eu gastei dinheiro. Irmão, Você fala isso porque você tem cabelo na cabeça. Conversa com careca, pergunta para ele se não ia ser legal se tivesse um. E se você, irmã, vou além. Se você tem um cabelão e está querendo mudar, fala, eu acho que eu vou mudar. Vou fazer um look diferente, quero usar um cabelo curto. Uau, bacana, procura o pastor Fabrício, procura a nossa liderança, né? De repente você pode, inclusive, doar o seu cabelo para a confecção de perucas, né? Para as pessoas mais adultas que estão passando por esse momento difícil de tratamento do câncer. Como eu disse no primeiro culto, das 8, eu queria que fosse muito mais do que uma simples doação. Você poderia fazer isso, inclusive, com seus filhos. Imagine você que tem filhos de 5, 6, 7, filho adolescente. Pegue esse vídeo que nós passamos aqui, vai estar no Instagram. Hoje eles devem postar, até amanhã está no Instagram. Pegue o vídeo, mostre para o seu filho, coloque ele para assistir, porque isso vai trazer para ele, inclusive, uma noção da vida real. E aí ele vai perceber, olha, tem crianças que estão passando por lutas. E você pode trabalhar a empatia no coração do seu filho. Filhão, olha, a gente pode comprar tal, o que você acha? Vamos lá. E vocês irem juntos na loja, comprarem, ele saber o que ele está fazendo, chegar em casa, né? Fazer ali, de repente, um embrulho, orarem, abençoando, ó, quem for usar, né, desses novelos de lã, que quando for usado ali, seja abençoado. Que experiência linda que você pode compartilhar com os seus filhos, ajudando-os a crescer, a aprender. Eu tenho certeza que vai ser bênção na vida deles. Posso ouvir um amém?
Amém.
Aleluia. Você da comunidade online pode participar, você pode fazer uma doação. Ligue para a secretaria da igreja, converse com o pastor Fabrício. Talvez, se você tem disponibilidade de enviar pelo correio, mas às vezes a despesa de postagem dava para comprar mais um novelo. Então, se tem uma coisa que a tua igreja é séria no que diz respeito à administração e finanças. Toda oferta que vem designada, ela não é usada para outra coisa. Se você coloca um envelope, oferta tal coisa, ela vai ser usada para aquilo. Nós levamos muito a sério isso. Então você pode fazer uma doação, mas você tem que avisar. Então faz a transferência, avisa as finanças, manda um e-mail, né? finanças@amorecuidado.com.br ou na secretaria. Fala, ó, tá aqui o comprovante, isso daqui é para os novelos. Então a gente vai comprar e vai investir. Posso ouvir mais um amém? Só para. Tá meio fraco ainda, Raul, mas não sei direito. Esse povo deve estar, não tomaram café da manhã. Ah, foi? Será? Posso ouvir mais um amém?
Amém!
Então aplauda Jesus, por favor. Aleluia! Tá na pegada, Zé? Bora trabalhar? Chique. Ah lá, o Zé. Desprovido de cabelo, né? Né? É bênção, né, filho? Tem que gastar com protetor solar, né? Na careca. Tem, não tem? Boné, sempre tem. Então, é bastante boné. É. Isso aí. Filhos queridos, nós estamos hoje dando início a uma série de mensagens. Já estamos na quaresma, nos preparando para a Páscoa. O que você acabou de assistir é a encenação de uma das cenas que será feita no alto de Páscoa. Estamos no ano profético da expansão. E esta série que começa hoje, O Caminho para a Expansão, ela vai retratar a experiência de vários personagens bíblicos e nos apontar estes caminhos que nos levam ao avanço, ao crescimento, à expansão. Hoje você assistiu à experiência de Abraão, que é o tema da mensagem de hoje. Daqui a pouco eu falo com vocês. Eu quero que você entenda que, inclusive, é uma oportunidade para aqueles que estão se achegando. Muitos já são convertidos há mais tempo. Outros estão conhecendo agora a Bíblia. estão tendo relacionamentos com as histórias bíblicas agora. Talvez alguém aqui presente, ou que nos acompanha pela internet, por desconhecer as histórias bíblicas, ficaram até chocados com a encenação. Mas como assim? O cara ia matar o filho? Depois de apresentação de bebês, que a gente fica tudo... Fica até, irmão, né? Eu percebi no primeiro culto, a hora que o Abraão tirou o menino, tudo, a igreja aplaudiu, vocês ficaram em choque. É que vocês ainda estavam com a cabeça, com os nenezinhos, tudo bonitinho aqui. E talvez alguns de vocês desconheçam. Mas o porquê que isso aconteceu? Por que que Deus faz tal pedido para Abraão? Lembrem-se do que eu tenho ensinado. Dentro do discipulado, que tem a ver com ensinar todas as coisas que vos tenho ordenado, interpretar a Bíblia no seu contexto histórico, geográfico, linguístico e cultural é fundamental para termos uma boa exegese da palavra de Deus. E tudo isso você vai ouvir hoje. Fique em paz. Se num primeiro momento você ficou um pouco escandalizado com o pedido do Senhor, eu tenho certeza que, se você permanecer até o final dessa palavra, você sairá daqui inspirado. Amém? Então eu convido vocês a orarem comigo neste momento, pedindo ao Senhor sabedoria, discernimento para os instantes que passaremos estudando a palavra dele. Querido Pai, em nome de Jesus, peço que o Senhor, pelo teu Espírito, nos traga a revelação, a inspiração, o discernimento, a sabedoria, as palavras de conhecimento e os apontamentos proféticos que o Senhor tem para as nossas vidas nesta manhã, a nós que estamos aqui presencialmente e a todos que nos acompanham também pela internet. Fala conosco, Senhor. Ajuda-nos a compreender qual é a tua vontade. Não queremos ser apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Esconda-me atrás da cruz de Jesus, que ele cresça, que eu diminua. É a oração que eu faço com fé, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A série de mensagens será composta por 7 temas. E o tema da mensagem de hoje fala justamente da entrega. Mas eu queria que você lesse comigo o texto base da série, Caminho para a Expansão. O caminho para a expansão. Isaías 54, versos 2 e 3. Por favor, bem forte. Vamos juntos? Alargue o espaço de sua tenda e aumente o toldo de sua habitação. Não o impeça. Alongue as cordas e firme bem as estacas, porque você se expandirá para a direita e para a esquerda. A sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades arrasadas. Estamos no ano profético da expansão e durante este ano a gente já tem experimentado e presenciado maravilhas da parte de Deus. Esta expansão, como temos ensinado e falado para vocês, não é apenas de vidas se achegando à igreja, mas é uma expansão em todas as áreas da sua vida. É para viver o exponencial de Deus. E como conseguimos isso? Como é que conseguimos viver esta expansão sobrenatural da parte de Deus? Existem alguns passos que precisam ser observados e colocados em prática. Estes passos envolvem entrega, relacionamento, compromisso, quebrantamento, posicionamento, perseverança. E por isso que nas próximas semanas nós passaremos aqui momentos preciosos abordando cada uma destas chaves, cada um destes passos. Como já disse, a de hoje relata a experiência de Abraão, também conhecido como o pai da fé. E o tema é o passo da entrega. Hebreus capítulo 11, verso 17, 18 e 19 diz o seguinte, eu peço a sua atenção. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito por meio de Isaque, a sua descendência há de ser considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Para você entender o que está acontecendo aqui, é importante assimilarmos um pouquinho do contexto. E aqui é onde eu quero me aplicar também ao discipulado. A você que já conhece as histórias, vamos juntos relembrar, aplicar algumas coisas. E você que não conhece, além de ouvir, peço que você se comprometa consigo mesmo, em casa, ler toda a história e trajetória da vida deste homem. Deus chama o ainda Abrão, cujo significado é pai, que depois teve o seu nome transformado ou mudado para Abraão, que é pai de muitos. A história dele começa lá em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, uma terra onde o deus adorado era a lua, chamada Nana, um deus chamado Nana. E segundo a tradição judaica em Israel, nos é compartilhado que os pais de Abraão, eles eram bem conhecidos exatamente nessa questão da idolatria. Eram famílias que por muitas gerações adoravam a deuses pagãos. Abraão tinha por volta dos seus 75 anos de idade quando recebeu um chamado de Deus. Mas como é que isso acontece? Eu que sou de uma família de idólatras, uma família que adora, tem ídolos em casa, fazemos ídolos, e como é que assim? Eu não fui a uma igreja, eu não assisti nada pela internet, eu não recebi um vídeo de uma pregação, não teve ninguém que veio até a porta de casa me oferecer um estudo bíblico, não tem Bíblia? Como é que um homem desse, idólatra, aos 75 anos de idade, ouve a voz de Deus e simplesmente interage com ele e vai embora? Não é assim que as coisas acontecem. Talvez a história de Abraão seja a tua história, só para entendermos como é que estas coisas acontecem. Deus não rejeita um coração quebrantado e um coração contrito. Uma das coisas onde eu bato muita tecla é que Deus quer ter um relacionamento com você. Deus não quer que você viva uma religião. Ele quer que você entenda qual é a razão pela qual Ele criou você. Ele se apresenta a nós não como um Deus distante, que criou e simplesmente deixa as coisas à revelia. Deixa dar, vai lá, se virem, que der, deu. Não, ele é pai. Pai, a Bíblia nos apresenta o Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra, como pai. Jesus, durante o seu ministério, quando orando, ele chamava Deus de Abba, papai. O que me vem ao coração tem muito a ver, por exemplo, com os testemunhos que eu ouvi de ex-islâmicos ano passado no Egito. E alguns dos testemunhos onde, ouvindo estes ex-islâmicos, entre eles jovens de 25, 26 anos, universitários, alguns deles com recursos, me recordo quando um falava: olha, da minha casa, todos somos muçulmanos, somos islâmicos, mas eu era o radical. E ele dizia: eu gostava de ler, de estudar, eu me aprofundei. Meus pais, meus irmãos, eles vão às vezes à mesquita, nominalmente são islâmicos, mas eu era o radical, li todos os livros. E ele disse algo que me chamou a atenção. Ele disse: no Islã, Nós não somos ensinados a conversar com Deus. Não somos ensinados a falar com Deus. Não somos ensinados nem orientados a termos intimidade com Deus. Deus simplesmente manda e a gente obedece. Mas e as orações? São rezas, onde devemos repeti-las e repeti-las, e existem regras. Mas não somos levados, orientados, não podemos conversar. E ele dizia: mas eu sempre tive um desejo muito grande de mergulhar mais fundo, de conhecer mais esse Deus. E esse jovem, que eu não posso falar o nome, nem pudemos tirar foto, nem nada. Esse jovem disse: uma noite eu estava no meu quarto deitado, e eu conversei com Deus, e eu perguntei: o Senhor realmente existe? O Senhor realmente existe? Porque se o Senhor existe, eu quero te conhecer. E eu fico muitas vezes pensando e vendo se não é exatamente o que muitos crentes vivem. Somos inspirados e direcionados pela palavra a orarmos, a conversarmos, mas teimamos em viver religiosidade. Achamos que Deus vai nos dar, nos abençoar pelo fato de frequentarmos um culto, de entregarmos um dízimo, de ofertarmos ou de fazermos o bem, como por exemplo, comprar novelos de lã para quem está em tratamento de câncer. Quem sabe Deus, vendo que eu sou uma boa pessoa, Ele também, quando eu precisar, vai me abençoar. Eu vejo muitos cristãos interagindo e se relacionando com Deus dessa forma, não muito diferente desse jovem. E naquela noite, enquanto ele com o coração aberto, quebrantado, buscava algo mais profundo, ele disse que teve uma visão. Ele falou desta forma, literalmente, ele disse: ele estava no quarto, era noite, deitado na cama, tudo escuro. Ele disse: o teto baixou, e no meio do teto ele abriu um feixe de luz e Jesus apareceu. Eu compartilhei esse testemunho ano passado. Jesus não disse uma palavra, mas ele disse algo, o rapaz dando testemunho para a gente. Ele falou assim: o olhar dele, diretamente olhando para os meus olhos, eu tive certeza que era Jesus. Ele não falou nada, nem eu perguntei nada, mas todas as minhas dúvidas interiores simplesmente foram respondidas. Aquele olhar mudou tudo. E Jesus, então, da mesma forma que apareceu, foi embora. Ele diz assim: por 3 dias eu fiquei morrendo de medo de dormir naquele quarto. Ele foi para um outro quarto dormir. Depois de 3 dias ele volta, e aconteceu a mesma coisa, do mesmo jeito. E quando aquela visão terminou, ele não teve dúvidas. E ele disse: a partir de hoje, eu sou um cristão. Ele estava renunciando ao Islã. Mas não é como você que está aqui na igreja, que tem oportunidade de se render a Jesus, vai ser abraçado. Não. Lá no Islã, quando você rejeita o Islã para se tornar cristão, você é passivo de morte. Nesses países e nessa religião, abandoná-la é sentença de morte. Ele não pensou 2 vezes. Nós conversamos, perguntamos. Dr. Elias fazia a tradução, falou: mas e aí? Falou assim: eu estou esperando o momento. Fazia 2 meses que ele havia se batizado. 2 meses. Falou assim: e aí? Falou assim: eu pensei em fugir para o Canadá. Tirei todos os documentos, tinha o dinheiro. E quando eu estava prestes a ir embora, Deus falou comigo que não era momento. Então fiquei. E eu estou aguardando o momento onde eu vou falar com a minha família que eu me tornei um cristão. O doutor Elias perguntou: mas eles não podem te matar? Falou: sim, mas vale a pena morrer por Jesus. Eu estou falando de uma pessoa, de um jovem, formado na universidade, com recursos, com um futuro pela frente. E Jesus não pediu para ele: ó, você vai ter que morrer. Ele falou para a gente, ele não disse nada. O olhar dele mudou a minha vida. Por que que eu estou compartilhando isso? Para você poder, pelo menos um pouquinho, compreender o Abraão. Eu fico imaginando o Abraão se relacionando com seus deuses, os deuses de seus pais, mas falando, pedindo, conversando e nada acontecendo. Olhando para a experiência de seus pais, mais um relacionamento vazio, mas dentro dele algo que o levava a desejar algo. E de repente, eu me imagino, a Bíblia não diz, ele olhando num deserto, para o céu, para as estrelas, e conversando com um Deus que não era feito por mãos, um Deus que não se podia ver, mas que no seu interior algo o levava a acreditar. O fato é que Abraão começa um relacionamento com um Deus que ele não conhecia, e aquilo foi se avolumando de tal forma ao ponto dessa voz, porque o texto não fala que Deus apareceu para ele, o texto não fala que foi um anjo que levou um recado, o texto fala que Deus falou, da mesma forma que fala contigo e fala comigo. Eu tenho uma mensagem, está no YouTube, como ter certeza que foi Deus que falou comigo? Como discernir esta voz de Deus? O fato é que Abraão mergulha num desejo, numa vontade de conhecer algo maior, onde ele identifica dentro de si que há algo muito mais forte, grande, soberano. Há um propósito muito maior para a vida do que simplesmente ganhar dinheiro, ficar rico. Há algo que completa. E de repente esse Abraão conversando com o nada, mas direcionando para um ser supremo. Este ser supremo interage no seu interior ao ponto de dizer: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para onde? Eu vou te mostrar. Muitos falam desta cena onde ele iria entregar a vida do filho, mas ninguém para para pensar no início. E eu falo, qual o tamanho da fé de um homem para poder dizer não à herança dos... Eu estou falando de um homem de 75 anos que estava deixando tudo para trás, tudo que construiu, tudo que seus pais deixaram. Naquela época, irmão, a esposa simplesmente vem, mas não podemos enxergar que Sarai, que era mãe, depois se tornou Sara, mãe de muitos, ela não apenas obedece e vai junto, mas ela também entende e percebe que está debaixo do direcionamento de um Deus supremo. Agora, o que me chama mais atenção é que um sobrinho, e aí é onde eu bato na tecla, porque não é possível alguém falar que conhece a Deus, interage com Deus, tem relacionamento com Deus, mas a sua vida não reverbera nada. Você continua sendo uma figueira sem figos, cheia de folha, mas não tem frutos. Porque o sobrinho fala assim: eu vou junto. Fala: não, você não está entendendo, filho, eu nem sei para onde eu vou. Fica aí com seu pai. Não, eu vou. O nome do sobrinho era Ló. Eu vou. Fala assim: mas eu nem sei onde é. Fala assim: mas eu vou, porque eu estou vendo a tua vida, tio. Eu não sei quem é esse Deus, não, mas eu estou vendo que você mudou demais. E a convicção que você tem na direção desse Deus, ela é tão grande. Eu tenho visto uma bênção sobre a tua vida e você está assim, prosperando de um jeito que ninguém mais da família está. E prosperidade não é ter dinheiro. E o Ló fala: eu vou junto e acompanho o tio. Que fé é essa que consegue falar na vida de um sobrinho? Porque ele não chama o sobrinho diz: eu vou. Essa é a história de Abraão. Uma fé assim, despretensiosa. Uma fé que na verdade o levava a abrir mão de muita coisa. A questão da entrega não se manifesta na vida de Abraão apenas quanto da experiência de Isaac, mas desde o início da sua vida. Quando ele dá esse passo, Deus promete para ele um filho. No capítulo 15 de Gênesis, versos 4 e 5, fala que a palavra do Senhor veio a ele: seu herdeiro não será esse, aquele que for gerado por você será seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. Então prosseguiu: assim será a tua descendência. Agora olhe para mim, porque eu tenho uma outra aplicação para você. Me chama a atenção porque, num determinado momento da sua vida, o Abraão, por conta, inclusive, de sua esposa, junto com ele, tenta alguns atalhos. O texto já se refere com relação a Ismael, e eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. Mas Deus diz o que para Abraão? Teu descendente não será esse, é aquele que virá através de você. Ué, mas não foi você que teve um filho com a serva? Quem instituiu o casamento? É ideia de homem? É coisa de igreja? É ideia de pastor? Quem instituiu o casamento? Qual é o conceito e o princípio de casamento? Deixa pai e mãe unir-se a sua esposa e vocês serão o quê? Serão o quê? Quando Deus libera uma promessa para Abraão, ele está liberando para quem? Se Abraão já era casado com Sara. Que palhaçada é essa de você achar que o teu cônjuge está te atrapalhando em subir na vida? Só pode estar ouvindo o capeta, só pode estar ouvindo o demônio, se você acha que o divórcio é que vai te ajudar a prosperar. Se você acha mesmo que as promessas de Deus irão se manifestar sobre você quando você deixar a tua mulher, porque ela gasta muito, nunca vai ter nada. Você não entendeu que quando Deus olha para você que é casado, ele só vê um, ele não vê dois. E ele diz: você errou, porque eu não mandei você fazer nada disso, porque a descendência virá de você. Uau! Abraão sem Sara não era Abraão. Abraão sem Sara não era receptor da promessa. Uma vez que Abraão era casado com Sara, a promessa era para os dois. Aí tem gente, irmão, começa a ganhar um pouquinho de dinheiro, aí larga a esposa, troca de 40 por uma de 20. Conheço a história. E quantos não terminaram mal? Às vezes com dinheiro, mas estão no sofrimento. Se esqueceram que a bênção e a promessa é liberada sobre o casamento. Agora veja, não que a promessa só é liberada para quem é casado, mas se você é casado, não se esqueça. Eu já ouvi de gente sem noção: ah, porque eu tenho um chamado. E tem gente que largou do marido, falou assim: é porque ele não entende meu chamado. Falou assim: que chamado? Só pode ser o chamado da onde isso aí? De Deus é que não é, porque se no teu chamado não cabe o teu cônjuge, da onde que vem esse chamado se Deus não quebra princípios, se a palavra dele não faz curva? Da onde você está tirando isso? Você deveria aprender, e aqui eu termino esse parênteses, que quando algo reverberar no seu coração e você Entender que é algo da parte de Deus. A primeira pessoa com quem você deve conversar antes de pastor, bispo, seja lá quem for, é o teu cônjuge. E se não houver no coração do teu cônjuge uma compreensão de que de fato foi Deus quem falou, você nem deve ir avante. Coloque sobre a mesa e vá orar. Porque se é de Deus, pega ele também, pega ela também. Ah, porque ele não é convertido, ela não é convertida, ela não entende. O problema é seu. Deus não vai mandar você largar alguém para cumprir uma promessa que ele tem para a tua vida. Você acha que Deus não tem acesso à tua vida e não sabe que teu marido ou tua esposa não é convertida? Tanto que o primeiro propósito é que através da sua vida ele ou ela chegue ao conhecimento, da graça e do conhecimento que só Jesus salva, liberta e transforma o pecador. Se você achou que ia chegar aqui só para ouvir historinha bíblica, é porque você é muito raso e não entende que nessas historinhas, na verdade, são princípios extraordinários que nos levam a uma vida de grande expansão e crescimento. Analisando a vida de Abraão, ele então tem uma promessa de ser pai de muita gente, de uma nação tão numerosa que não podia contar. Só tinha um problema. Tudo bem que naquela época, 70 anos, ainda está na pegada. 75 ele está na pegada, mas a mulher é estéril. E essa é a razão pela qual ele tenta dar essa ajudinha, gerando um filho com a Agar, a serva da Sara. Deus por diversas vezes reafirma a sua promessa de dar um filho para ele por meio de Sara. Abraão, ele já é velho, ele pede para Deus considerar Ismael, tipo, Senhor, vamos lá, ó, já está o Ismael aí, menino forte, bonito. Vai, deixa eu te ajudar, Deus. Desde quando o autor e criador do universo precisa do teu conselho? Desde quando Deus precisa da tua ajuda? Deus não tem plano B. Você pode ter vários. Deus não tem plano B. Eu fico muitas vezes embasbacado com alguns pregadores falando: Deus precisa da tua ajuda. Deus precisa da tua ajuda? Sério? Deus precisa de alguma coisa? Falar que Deus quer é uma coisa, falar que Ele precisa, esse verbo não combina, não cabe. Deus não precisa de nada. Desconhece os atributos dele. Querer mover e motivar a igreja no cumprimento da missão porque Deus precisa, irmão, um chute na exegese. Para com isso, é emocionalismo barato. Não rola. Pode ter um efeito pequeno, mas tem prazo de validade, logo acaba. Deus simplesmente ignora, Zé. Eu pedi para você fazer filho com Agar. Não, mas o menino já está aí. Mas ele não é filho da promessa, porque eu fiz uma promessa para você quando era casado com a Sara, e você e ela são um. Qualquer coisa fora disso, está fora da promessa. Está fora! O plano de Deus nunca mudou, diga amém. Agora, se tem algo que me deixa feliz e ao mesmo tempo intrigado, é que a promessa se cumpre com Isaac, quando Abraão completa 100 anos. 100 anos. O Ismael vem depois de 10 anos, quando da palavra sai, porque quando ele sai de Ur, aquela palavra de sair estava vinculada a uma promessa. Sai para uma terra que te mostrarei, vou te abençoar, não foi isso? Depois de 10 anos, é quando ele fala, rapaz, mas está demorando, já não sou um menino. A mulher é estéril, nada muda. Eu acho que Deus está querendo que eu faça alguma coisa também. Faz o que você tem que fazer, é fato, eu ensino isso. Mas não faça nada que não esteja debaixo de um direcionamento e de um princípio da palavra. Tem gente, eu quero prosperar muito, mas nada acontece, a porta não abre. Depois de 10 anos, fala, quer saber? Eu vou lá naquele agiota que falou que está tudo bem, que ele falou que me ajuda. Você é bobinho. E você cai na boca do jacaré. Me faz relembrar a história de um outro assim, que lá na frente do Abraão. Menino, Abraão já é experiente, vou pegar uma outra experiência de alguém mais novo. Uma das coisas que eu tenho ensinado, e você precisa pegar isso constantemente, é a questão dos processos e do tempo. Deus não pula etapas. E você vai entender isso quando eu estiver concluindo a mensagem, com relação ao momento, ao ápice da vida dele de entrega, quando do menino no altar. Um outro jovenzinho, era pastor de ovelhas, caçula, uma cidadezinha que na época ninguém conhecia, uma família também que não era importante, mas na época tinha um profetão firme, profeta, com P maiúsculo, chamado Samuel, rei da época, Saul. Deus fala assim para o profeta: rejeitei Saul, desobediente, não faz o que eu mando, estou tirando meu espírito dele, e já escolhi outro. Já escolhi outro. Vai lá para Belém. Tem um homem lá, o nome dele é Jessé. Um filho dele. Eu escolhi um dos filhos dele. Olha aqui para mim. Quer expandir? Quer ou não? Não? Tá bom onde está? Quer expandir? Quer crescer? Comece por honrar sua descendência. Por que Deus não chega para Samuel? Vai lá, vai procurar um tal de Davi. Não, ele fala do pai. O nosso Deus é um Deus geracional. Esse Jessé tem filho. E aí era uma experiência que Deus ia dar para Samuel. Enfim, manda chamar o Davi. Se põe no lugar do Davi. O Davi chega. Ele olha para o Samuel e fala: rapaz, aquele lá é o Samuel, velhão, barba branca, cor de prata. Sabe aquela barba que vai ficando prata, bonita, impõe respeito? Sabe? Eu não sei porquê. Quem já assistiu O Senhor dos Anéis? O Gandalf, que era, para mim, tinha uma barba parecida com aquela do Gandalf, eu acho. Quando chegar no céu, a gente tira a prova. Eu fico imaginando Davi chegando e olhando para o profeta olhando para o Davi, e o Davi enxergando no olhar do profeta uma cara de espanto, falando: não é possível. Sabe aquela assim? O Davi chega meio assim, falou: eu sou. Esse é o Davi? É, sou eu, Davi. E nessa hora Deus fala no coração do profeta: você vê a aparência, eu vejo o coração, é esse mesmo, deita óleo. E aquele olhar de dúvida do profeta é transformado num olhar de certeza. E o Davi só está vendo o quê? O profeta. E o profeta então começa a mandar óleo na cabeça do menino e diz: o Espírito de Deus vem sobre você, porque Deus hoje te unge rei. Mas do óleo até a coroa, da promessa até o cumprimento dela, quantos anos? 20 anos? 18? Eu tenho uma mensagem cujo tema é: o pai da fé não creu. Houveram momentos como esse da Agar, do nascimento de Ismael, onde Abraão simplesmente duvidou, ué. Porque uma promessa foi feita, mas a demora do cumprimento o levou a crises. Talvez eu precise fazer alguma coisa. E houveram momentos na vida de Davi onde ele também duvidou, porque ele foge de Saul dizendo: eu vou morrer, se eu não fugir, eu morro. Falou: como é que você vai morrer se Deus te ungiu para ser rei? Então perceba que a fé, ela deve ser inabalável, mas depende da sua e da minha decisão e atitude. Se abrirmos brecha, inclusive Gálatas capítulo 6 a compara com um escudo, baixou, vai levar flechada, dardos inflamados e setas malignas, para gerar interrogações e dúvidas. Acontece, querido, que o cumprimento chegou na vida de Davi, mas não sem antes ele passar pelos processos e se render a eles, até o ponto de Deus falar: está na hora. E aqui eu quero que você entenda de uma vez por todas: não é você que determina a hora e o momento da tua expansão. O teu e o meu papel é permanecermos fiéis, é obedecermos e fazermos aquilo que nos está à mão para fazer, e aguardarmos o tempo do Senhor, porque é Ele quem te levanta, te promove e abre as portas. Não força. 25 anos depois vem Ismael. Agora sim, a promessa. O único filho deles. O único, por quê? Porque Sara não teve mais, mas Abraão teve outros. Inclusive, quando Sara morre, ele tem mais filho. Mas a Bíblia fala que Abraão teve quantos filhos? Porque se refere não à sua capacidade de reproduzir, mas se refere à promessa. Com relação à promessa, Deus deu para ele um: Isaac. Até aqui você está comigo ou não? Ótimo. Então, tendo dito isso, o texto que eu queria que você lesse em casa está em Gênesis capítulo 22, versos de 1 a 19, mas é o que você leu, é o que você assistiu aqui na encenação. Claro que o texto trará a você riquezas de detalhes, mas por conta do tempo, eu quero já caminhar para a conclusão, apresentando a vocês um trilho rumo a essa expansão no que diz respeito à entrega. Está na hora de você e eu entendermos que sem entrega não tem crescimento nem expansão. E por quê? Repito, Deus está de olho naquilo que você tem? Deus está de olho naquilo que você pode fazer? Ele só quer seu coração. É tudo sobre o coração. As quatro chaves que eu tenho são simples. A primeira delas é você obedecer sem reservas. E então, quando você olha para a encenação, que é o texto em questão, olhamos para Abraão e ele obedece sem reservas. Ele obedece de imediato. A Bíblia fala que após ele receber a palavra do Senhor, no dia seguinte, ele partiu para o lugar do sacrifício. Não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. O que Deus falou que você precisa fazer? Por que está procrastinando? Como é que você quer expansão se você não obedece? Ah, porque eu estou esperando ter para fazer. Se você não é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. A Bíblia fala que não vai rolar. Quem não é no pouco, não é no muito. Seja no pouco, seja no fácil. Você está achando mesmo que pega a Deus com essas conversinhas? Você acha mesmo que convence Deus com essas barganhazinhas? Não rola! A palavra nem nos chegou à boca e o Senhor já conhece, diz o salmista. Ele conhece a intenção do coração, seja sincero com Ele. Abra o jogo, falou: eu não consigo, está difícil, me fortaleça. Espírito Santo, me ajuda. E esteja sensível à orientação e obedeça aos direcionamentos que Ele te dá. Mas se você quer trilhar o caminho da expansão, você precisa obedecer sem reservas. Toda promessa passa pela prova, irmão. Desde que você se considera a gente, você já entendeu que é assim. Tudo passa pela prova. tudo. Prezinho. Já percebeu que tem criança que não passa do prezinho, fica 2 anos no prezinho? Ah, mas não tem prova, não tem teste. Mas a professora viu que não está apto para ir para o primeiro ano. O sistema cognitivo não está totalmente completo, vai ter dificuldade, vai ser uma criança. É melhor ficar mais 1 ano no prezinho e desenvolver melhor o seu sistema cognitivo do que ir para lá e ficar dando trabalho. E não é uma questão de dar trabalho, mas uma questão de não conseguir acompanhar e aí tratar uma outra questão psicológica, porque vai se sentir inferior. Porque tudo passa pela prova. Quero dirigir, prova. Quero dizer, prova. Concurso, prova. Prova. Ah, no mundo espiritual, não. É do meu jeito. Ou Deus faz. Você está de brincadeira? Obedeça. Não tem como. Deus constantemente nos prova para sermos testados e aprovados. Olha só o que Tiago capítulo 1 verso 12 diz: bem-aventurado o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Quais direções Deus tem dado para você? Você tem obedecido esses direcionamentos? Tem correspondido a cada uma delas? Filho, suas respostas diante da aprovação determinarão sua velocidade rumo à expansão. O jeito de Deus nem sempre faz sentido, mas funciona. O jeito de Deus nem sempre satisfaz a carne, mas funciona. Digo obedecer sem reservas. Não estou falando para você obedecer o bispo. Não estou falando para você obedecer uma placa de igreja. Estou falando para você obedecer o Senhor. Não tente forçar a Bíblia para o que você acha ou para o que você gosta. Obedeça os princípios da palavra, ponto final. Segundo direcionamento, rumo à expansão, é você crer de forma incondicional. Me chama a atenção em Gênesis 22, verso 5, quando os servos de Abraão, no dia seguinte, rumo ao local do sacrifício, os servos, vamos acompanhar, ele diz: fica aí. Olha o verso 5. Disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Agora olha aqui. E é onde eu respondo aquele questionamento que fiz na introdução. Para você que estava chocado com Deus pedindo o sacrifício de uma criança. Na verdade, não era uma criança, era um adolescente, um jovenzinho. Alguns estudiosos falam que tinha por volta seus 12 anos, outros 15, 16, enfim. Uma das coisas que o diabo sempre fez foi levar a humanidade à atrocidade de sacrifícios humanos em adoração a demônios. Muitos deles achando que fazem isso a deuses, mas são demônios. Isso desde que o mundo foi corrompido pelo pecado. Isso não acabou, isso continua. Diariamente são milhares de crianças que desaparecem, são raptadas no mundo. E não se trata apenas de tráfico de órgãos, nem tampouco apenas de questão de serem escravas sexuais, mas muitas delas são capturadas para serem oferecidas em sacrifícios em altares demoníacos, em busca de poder, fama, dinheiro. Eu não estou inventando, isso é fato. É que vivemos numa bolha. Muitos de vocês não sabem, inclusive, o que acontece na tua cidade de Araçatuba. Tem gente que quando pergunta: e lá Araçatuba? Mas lá é o céu, lá não tem problema, lá não tem violência. Por que você não conversa um pouquinho com os policiais aqui? Por que você não conversa com a turma dos policiais da polícia científica? Você não conversa com o pessoal, tem gente aqui da igreja que faz ali, trabalha com os corpos que chegam ali. perto ali onde tem a base, lá na praça, lá, a base da polícia, onde faz exame de corpo e delito, onde os corpos chegam. Vai lá, pergunta. Você que não faz questão de lembrar-se do quilo do amor que a tua igreja o ano inteiro levanta alimentos para dar. Não, mas acha que Araçatuba tem gente que passa fome? Pega um dia, vai com nossa turma da assistência social, vai nos bairros, vai nas casas para você ver muitas vezes mães desesperadas com 3, 4 filhos, onde na geladeira só tem água, nem arroz tem. Mas na época de Abraão era muito mais comum. A gente vê reis de Israel, inclusive, que sacrificaram, queimaram seus filhos ao deus Moloque. Reis que vieram depois de Abraão, reis que vieram depois de Salomão, aí o filho dele Roboão, outros filhos que se tornaram execráveis, queimando seus filhos em adoração a demônios, cara. Ou seja, essa era uma prática pagã conhecida. Então, quando Deus fala para Abraão, me dê o seu filho, não foi algo assim esdrúxulo, no sentido, nunca vi isso. Ou seja, eu estou acostumado com esse tipo de coisa, eu via, só não sabia que o Senhor ia pedir. Acontece que Abraão, ele obedece no dia seguinte, sem pestanejar. E aí a importância do texto que li aos Hebreus. A fé, e aqui sim se destaca a fé, onde ele é colocado na lista dos heróis da fé e o pai da fé, porque o texto aos Hebreus diz que ele cria que Deus podia ressuscitar os mortos. Ele vai. Ele levanta a mão, mas nunca que Deus quer tamanha barbárie, tanto que é Ele quem provê, como Abraão havia profetizado e nem sabia, havia um cordeiro preso, já separado, para selar aquela entrega. Escute, quero concluir. Deus precisa da vida de Isaac? Para o nível de expansão que Deus tinha para Abraão, Deus só queria uma coisa: a prova de que o coração dele era totalmente do Senhor. Que dia para apresentar neném? Primeiro filho de vocês. Me lembro quando eu peguei a Karen no colo a primeira vez. Me lembro quando ouvi o coração dela bater no ventre da minha esposa a primeira vez. Um aparelhinho simples. Não era nem ultrassonografia. Uma enfermeira no hospital público do interior de Minas Gerais fez. Pode parecer algo que foge tanto ao sentimento que temos, mas a questão é: se a vida dessa criança for mais importante para você do que o Senhor, a gente vai errar o alvo. Ele não está te pedindo a vida dele, ele só está pedindo o teu coração. Teu coração não pode ter disputa. Sabe por quê? Porque se você amar essa criança, e o que eu estou falando para ela, eu estou falando para todas as mamães e papais que vieram apresentar. Se você amar essa criança mais do que você ama o Senhor, você vai atrapalhar o que Deus tem para a vida dela. Se Abraão escolhesse Isaac, Sabe o que ia acontecer? Eu te falo. A promessa quebra, não porque Deus quer quebrar, porque Isaac não seria preparado para o que estava por vir. O Abraão estragaria o Isaac, e por sua vez o Isaac estragaria Jacó, e o Jacó estragaria Judá, e Jesus não estaria onde está. No que diz respeito a nós, humanidade, não a sua glória, porque Ele é Deus. Às vezes, se você olhar só para o que aconteceu aqui, você se escandaliza. Mas se você entender que o pedido dele tem a ver com o que você experimenta em Jesus hoje, você diz: louvado seja o Senhor pela vida e pela fé de Abraão. Nosso Deus é um Deus geracional. A tua entrega não tem a ver contigo apenas, tem a ver com o que Deus está fazendo na história. E se Deus está chamando você, mãe, pai, para serem os pais do futuro Billy Graham, está disposto a entregar? Se você não entregar, pode não fazer sentido, mas o plano dele funciona. A promessa dele não cai por terra. É tudo uma questão de coração. Creia de forma incondicional. Entregue tudo ao Senhor. Sua vida no altar dele, seus sonhos, sua família, seus tesouros. O que você precisa entregar hoje para o Senhor? E quando você chegar nesse ponto, o quarto direcionamento é experimentar uma expansão muito sobrenatural. É experimentar uma provisão sobrenatural. É você, na hora de dar, enxergar o animal preparado por Deus. Aconteceu algo muito forte sábado aqui. O grupo pode entrar e eu concluo com essa experiência. Sábado estava acontecendo o CONFRA, a conferência dos jovens e adolescentes. No sábado à noite pregou o bispo Carlos Damasceno. Estávamos juntos. E algo que nestes 16 anos que eu tenho nessa igreja eu nunca vi acontecer desta forma. Aconteceu. Ele trouxe uma palavra muito boa, muito voltada para o discipulado, prática. Não foi uma mensagem mexendo com emoções, não. Muito parecida, inclusive, com a mensagem que eu trouxe na sexta-feira à noite. Trazendo para um raciocínio, para uma tomada de decisão, para fazer escolhas. E depois ele compartilha uma experiência, e eu lá de baixo falo tal coisa, fala sobre tal coisa, e ficou começou, e aí experiências foram compartilhadas. E veio essa questão da entrega, mas não de emoção, não teve apelo, não teve apelo, não teve apelo. De repente, começou pelos adolescentes, que era a maioria, inclusive. Começou pelos adolescentes. Você viu domingo passado, estava o púlpito estendido aqui, ele estava lá, e daqui a pouco um adolescente vai lá e coloca o seu tênis surrado, tipo ofertando o tênis no altar. Daqui a pouco o outro levanta, adolescente, arranca o tênis e vai. Daqui o outro arranca um anelzinho, não sei do que. E os adolescentes, eles vindo, colocando, e já ficava no chão chorando. E aquele momento, e a gente ficou sem ação. Não pedimos isso. não estávamos pregando nem ensinando isso. A partir dos adolescentes, alguns jovens começaram a fazer, e depois outros adultos começaram a fazer. E de repente o altar estava ali, cheio de tênis velho. Aí você via pulseiras, anéis. Daqui a pouco outros começaram a colocar celular, relógios. Percebi que alguma coisa diferente estava acontecendo. Eu e Bispo Carlos começamos a conversar sobre o poder da entrega, daquilo que eles estavam fazendo e do que aquilo simbolizava diante do Senhor. E eles simplesmente estavam compreendendo de uma forma muito simples. Alguns deles depois nos procuraram e falaram, jovens, dizendo: eu poderia ofertar outras coisas, mas eu entendi que eu tinha que ofertar tudo. Eu tenho um sonho que me move, um sonho que eu ainda não alcancei, mas que eu tinha prometido que eu ia alcançar, e assim que eu pudesse eu iria viver esse sonho. E eu quero chamar o Senhor, quero chamar a bispa, para que vocês sejam testemunhas de que hoje eu estou deixando esse sonho no altar de Deus. Eu não corro mais atrás desse sonho, é a minha oferta ao Senhor. Jovens e adolescentes, depois de um mover de um tempo, falei e ensinei, disse: se você é menor de idade, tudo que você tem, possui, na verdade não é seu, são seus pais que lhes deram. Vocês dependem dos seus pais. Eu quero dizer que a tua oferta e a tua intenção chegou no altar de Deus como um aroma suave, e Ele recebeu. Mas você não pode doar algo sem autorização dos seus pais. Então você vai fazer o seguinte: eu orei, abençoei. Teve adolescente, menino, dizendo: pai, talvez essa seja a minha última mensagem. E mandou o WhatsApp e entregou o altar. Falei: meu Deus, imagina um pai recebendo uma notícia dessa, achando que está acontecendo. Deixei minha filha lá com os crentes, está sendo sequestrada, vai se matar, o que está rolando? Esse adolescente é intenso. Ele não pensou, foi lá e botou o celular. Todo ano, é a única coisa que eu tenho, não tenho mais nada. Mas o que tinha já comeu, o que tinha já comprou, não tem, não, então é o celular, tó. Eu falei: pega, você menor, você adolescente, tudo que você colocou no altar, vem buscar de volta, leva para casa. O Senhor aceitou tua oferta. Se você sente muito de fazê-lo, você vai conversar com teu pai e com a tua mãe. Se eles sentirem, vocês farão em família isso. Se você é maior de idade, tinha adultos que trouxeram tênis e tal, tinha uns tênis novos. Os adolescentes estavam tudo surrado, mas tinha uns adultos com tênis novo, Nike. Eu falei: você é adulto, você comprou teu tênis, então a oferta é tua. Vem buscar o seu tênis e vai ter uma experiência com Deus. Pede para Deus te mostrar a pessoa, e a pessoa que Ele te mostrar vai ter o número do tênis que você tem na mão. Experiências sobrenaturais. Pessoa receber a visão da pessoa e lá era o mesmo número, oraram, presentearam, abençoaram umas às outras, foi um mover, aquilo não parou. Pessoas de outras cidades, jovens, adultos. Tem um irmão de uma outra cidade, procurou o pastor Lucas. Pastor Lucas, certa vez ele sentiu no altar de dar tudo que ele tinha para um profeta que veio pregar aqui na casa. Um violão que ele demorou anos para comprar. Anos. Ele comprou o violão. E Deus falou: entrega tudo. Ele foi lá e falou: a única coisa que eu tenho é esse violão, caro. E doou na vida do profeta. Era o violão que a filha do profeta estava pedindo. O pastor Lucas fez isso com amor, com carinho. Um ano, dois anos depois, esse irmão de uma outra cidade, adulto, o procurou naquela noite ou no dia seguinte. e ofertou 6 guitarras caríssimas e mais um violão, que inclusive é o que o pastor Lucas estava tocando hoje. Quando Deus pede o teu Isaac, Ele não quer o sacrifício do Isaac, Ele quer o teu coração. Não tenha medo de obedecer, só tenha certeza que é a voz dEle. Ele faz além do que pedimos ou pensamos. A minha maior entrega foi quando eu não tinha nada. Eu ofertei ao Senhor aos meus 17 anos, 18, quando recebi o chamado. Eu não tinha nada, só tinha um sonho. Totalmente na contramão do que eu vivo hoje. Era outro sonho. Se eu tinha dinheiro guardado? Não. Um sonho. E quando Ele me chamou, disse: eu entrego tudo. Se eu sonhava com uma igreja dessa? De jeito nenhum. Se eu sonhava em viver o que eu vivo, os países que eu conheci? Não, nunca. Se eu sonhasse ter o carro que eu tenho, a casa que eu tenho, as famílias... Não, nunca sonhei nada disso. Mas quando não tinha nada, eu entreguei tudo. Eu não vi nada no ano seguinte. 2 anos depois, eu não vi nada. 3 anos depois, eu não vi nada. Passei por momentos onde, para pagar o seminário, porque não tinha apoio da igreja, para pagar o seminário, nos meses de férias, eu trabalhava de marreteiro, que é auxiliar de caminhoneiro, dormindo em posto, muitas vezes em época de Natal. Karen era bebezinha, a Ana vinha de férias, ficava na casa dos meus pais, e eu ia viajar para ganhar um pouco de dinheiro para pagar o valor do seminário. Quando você é menino e você ouve sobre entrega, você já quer pensar no que vai ganhar. Mas só menino pensa assim. Os maduros, quando ouvem a oportunidade da entrega, eles entregam tudo, porque o fazem de coração. Não estão esperando nada em troca. O que nos motiva é a gratidão por aquilo que Ele já entregou por nós, Jesus. Já nos deu a vida eterna. Mas é impossível ganhar de Deus na generosidade. Então Ele é aquele que faz além do que pedimos ou pensamos. E você começa a experimentar uma expansão que pode começar com você, mas não vai terminar em você. Nem é desejo de Deus que termine com o seu filho, nem com o seu neto. Na verdade, Ele quer que algo comece em você e que seja completado no dia em que Jesus vier buscar a igreja dEle. Quer expandir? Quer avançar? Entregue-se sem reservas ao Senhor. Coloque-se em pé. Não seja refém do seu sonho. Isso é o pior que poderia acontecer. Não seja refém do seu sonho. Entregue-se sem reserva.